Tá chegando a hora. Falta pouco mais de um mês para a abertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Estamos a exatos 32 dias da cerimônia no Maracanã. E a turma do 11 Minutos já está no aquecimento, mas também não perde o foco nas emoções do Campeonato Brasileiro. Agora que o Palmeiras é líder, viu, Gesiel? Tá facinho encontrar torcedor do Verdão. Só hoje aqui no 11 Minutos temos três palmeirenses: o produtor Anderson Mendanha, a operadora de áudio Isaura Oliveira e o Vladimir Espinosa, que está na ponta da linha. Vladimir, bom dia para você.
Bom dia. Injustiça, a gente sempre esteve por aqui, né?
A Isaura e o Mendanha estão aqui concordando com a sua afirmação aqui. Que é isso, Vladimir? Mas tá, mas agora, o Vladimir, o Palmeiras hoje estreia um novo horário do Campeonato Brasileiro, jogo à segunda-feira. Isso é um prenúncio? Jogo à segunda?
Olha, pelo que eu consegui apurar aí, é uma necessidade e uma imposição assim da televisão, né? A televisão vai testar uma nova fórmula aí para poder expor melhor essa vitrine do futebol brasileiro. Eu só queria lembrar que em alguns outros países, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito usual, viu, Adriano?
Nas principais ligas europeias também.
Também. É. Até a decisão do Super Bowl, aquele futebol que se joga com as mãos, que a gente não consegue entender nada daquilo, com aquela bola oval, muitos jogos e a própria decisão ocorre numa super segunda-feira, como eles chamam.
Ok, daqui a pouquinho vamos falar do Palmeiras. Hoje está fácil encontrar torcedor do Verdão, mas como diz aqui o Mendanha, está difícil encontrar, viu, Gesiel? É um torcedor do Flamengo hoje.
Difícil, hoje você tem que procurar com lupa e não encontra.
Pois é. Bom, destoando aqui dessa nação verde que tem hoje no 11 Minutos, temos hoje no 11 Minutos, está o Gesiel Carvalho aqui, torcedor do Sport, que joga hoje contra o Palmeiras, hein, Gesiel?
Pois é, escolheram dois grandes times para inaugurar essa nova fase aí de jogos às segundas-feiras. Foi muito bom, eu gostei. Vai ser melhor ainda se o Sport conseguir barrar o Palmeiras. Não é fácil, é o líder, mas vamos jogar em casa e na Ilha Alçapão.
Ok, daqui a pouquinho vamos falar de Campeonato Brasileiro. Falamos na abertura da proximidade das Olimpíadas e tem senador preocupado com a segurança dos Jogos Olímpicos.
Exatamente. Em debate recente na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o senador Lazier Martins expressou o temor de que o Brasil possa estar na mira de grupos terroristas.
O senador falou isso durante a análise do indicado para a Embaixada do Brasil na Bélgica, país que foi atingido recentemente por um atentado. Confira os detalhes nesta reportagem de George Cardim.
O diplomata Antônio José Valim Guerreiro foi indicado pelo presidente interino Michel Temer para a Embaixada Brasileira na Bélgica e em Luxemburgo. Ainda na Europa, Márcio Florencio Cambraia deve assumir o posto de embaixador na República Tcheca. Os dois ministros destacaram os antigos laços históricos entre os países europeus e o Brasil e as possibilidades de aprofundar a cooperação tecnológica e as relações comerciais com a zona do euro. Os senadores também questionaram as implicações sobre a crise da imigração no continente e lamentaram os recentes casos de terrorismo, especialmente na Bélgica. O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, mostrou preocupação com a segurança nos Jogos Olímpicos Brasileiros.
Tivemos aquele choque dos atentados terroristas em Bruxelas há pouco tempo e onde assumiu a responsabilidade pelos ataques o Estado Islâmico. Nós estamos às vésperas de uma Olimpíada que tem nos preocupado muito. Será que não seremos vítimas de atentados?
As indicações devem ser analisadas agora pelo plenário do Senado.
Aí, portanto, a reportagem de George Cardim. Vladimir Espinosa, nessa semana tem reunião de vários órgãos de segurança, exatamente para tratar dessa questão aí dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Num tempo em que há atentados terroristas em várias partes do mundo, inclusive um agora no Iraque, em Bagdá, mais de 200 mortos, é uma preocupação.
Adriano, semana passada circulou uma notícia de que um terrorista sírio estaria tentando embarcar com um destino final ao Brasil e passando por outros países, né? A gente não sabe, a BIN não confirmou isso, mas de qualquer forma, a gente fica muito preocupado. Não há como não ficar preocupado, porque as Olimpíadas não são apenas um evento esportivo, né? Vai muito além disso é um evento que tem características políticas também e coloca qualquer país, qualquer cidade que sedia numa vitrine muito especial. Então é claro que esse tipo de preocupação tem que ser levado ao extremo de cuidado, na minha opinião. Semana passada a gente teve notícia também da liberação de quase 3 bilhões de reais para ser investido nas Olimpíadas, para o fecho desse acabamento aí que está sendo feito para esse evento no Rio de Janeiro, sendo que a maior parte de investimentos justamente na área de segurança. Eu acho que o Brasil tem uma responsabilidade com o mundo muito grande de realizar no Rio de Janeiro uma grande Olimpíada e passa principalmente pela área de segurança. É claro que a gente tem toda a esperança de que será um grande evento, de que o Brasil vai conseguir talvez até dar passos mais largos rumo a sair dessa crise, usando até a própria imagem da Olimpíada, mas sem dúvida a segurança é o ponto principal para que esse evento tenha sucesso.
E Gesiel Carvalho, cerca de 100 chefes de Estado tem aí previsão para estar no Rio de Janeiro na abertura dos Jogos, daqui a pouco mais de um mês, e os Jogos Olímpicos já tiveram aí um sério caso de atentado terrorista, foi nos Jogos de 72 em Munique. Aqueles atletas da delegação de Israel foram assassinados em plena realização dos Jogos.
Pois é, a história ela corrobora exatamente essa preocupação que o Vladimir acabou de falar. É preciso que se tenha uma preocupação extra com relação a eventos de caráter planetário, como é o caso das Olimpíadas, para você ter uma ideia. Teremos aqui mais de 12 mil atletas, um sem número de jornalistas também, quase que 5 mil jornalistas. É uma cerimônia que é transmitida para quase 3 bilhões de pessoas. Então é uma vitrine muito grande. E a preocupação com essa questão da segurança tem que ser realmente extrema. Nós temos visto e lido a respeito de possíveis infiltrações de terroristas no Brasil. Isso precisa ser levado a sério com relação à ABIN e a outros órgãos que tratam da segurança e principalmente a um compartilhamento de informações com agências internacionais que já tratam desse caso. Felizmente o Brasil não é um país onde a gente tem atentados terroristas, mas agora nas Olimpíadas não é só o Brasil, né? As Olimpíadas são uma grande vitrine e a possibilidade que se venha a ocorrer algum tipo de ato terrorista, estava lendo na semana passada que entre 1 a 5, o Brasil está classificado como 4, que é uma alta possibilidade de um atentado terrorista por conta do evento Olimpíadas.
Então, claro que se justifica aí a preocupação do senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, preocupação expressa numa reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Bem, estamos a pouco mais aí de um mês do início dos Jogos Olímpicos, mas a bola já está rolando no Campeonato Brasileiro. Tivemos no final de semana a 13ª rodada, ou pelo menos o início da 13ª rodada, rodada que se encerra hoje, com o jogo, como já dissemos aqui, Palmeiras e Sport. Vladimir Espinosa, o Palmeiras agora entra em campo logo mais contra o Sport Recife, às 8 da noite, lá na Ilha do Retiro, pressionado porque o Corinthians, o arquirrival do Palmeiras, ganhou bem do Flamengo ontem, 4-0.
Pois é, o mesmo número de pontos, né? 25, diferença em saldo de gols. É um jogo difícil, viu? Se você pegar na tabela e olhar que o Sport está lá embaixo, só com 12 pontos na zona de rebaixamento, mas é um jogo complicado, porque justamente por isso o Sport vai tentar sair dessa colocação que não lhe faz jus, né? Pela sua grande história. Fazendo a média, por exemplo.
Obrigado, Valdir.
Mas enfim, o Sport vai jogar em casa, precisa vencer, porque na tabela está complicada e o mando de jogo tem que ser aproveitado, né? O Palmeiras está num momento muito bom, vai ter reforços importantes nessa partida, parece que vai estrear aquele zagueiro, se não me engano, acho que é colombiano, né? O Mina, que vem para reforçar a zaga, do Dracena está fora. O Palmeiras tem condição de vencer? Tem, na minha opinião tem, mas se sair com um pontinho lá da Ilha, já está bom demais, bom tamanho.
E Gesiel, sua expectativa para o jogo de hoje aí?
Os ingressos, inclusive, foram barateados durante o final de semana, expectativa de casa cheia. Esse jogo da segunda-feira também é um teste para saber se o torcedor vai comparecer. Eu acredito que vai ser um bom jogo, um jogo difícil, e o Sport também igualmente pressionado por conta da classificação ali na tabela, que é de todo jeito esses 3 pontos. Se para o Palmeiras sair com um empate é bom negócio, para o Sport um empate não interessa, não. Então vai ser um jogo de realmente muito de muita garra entre os dois times, ambos procurando um resultado positivo. Isso é bom de ver.
Bom, também tivemos na rodada de ontem e também de sábado alguns resultados aqui interessantes. No Clássico Gaúcho, Internacional 0, Grêmio 1. Grêmio agora está no G4.
Esse jogo teve a história do trator, né?
Pois é.
O trator que o Inter ia passar pelo Grêmio. Parece que não deu muito certo a história.
Pois é, essa questão. Esses técnicos fazem pré-eleção, aí o áudio vaza. E isso só serve o quê? Para estimular o time adversário. E o Roger, técnico do Grêmio, disse que o áudio do Argel, técnico do Inter, foi motivacional. Serviu para vitaminar aí o time do Grêmio.
O áudio motivacional, só que pro time errado. Esse
pois é. Hoje com o WhatsApp,
Não tem como não gravar, gente.
Aí grava e pronto.
Vaza mesmo.
E aí dá um resultado oposto e o Grêmio ganhou do Inter na casa do Inter, lá no Beira-Rio. E agora o Grêmio, além de passar o rival, tirou o rival do G4 e agora está no G4. Ou seja, cabelo, barba e bigode. Ô, Vladimir, estamos vendo aqui também nos resultados do final de semana. Vitória do Botafogo, 2-1 contra o Santa Cruz. O Botafogo aqui saindo da zona de rebaixamento, respirando. E no Z4, Coritiba, Sport, Santa Cruz e América Mineiro.
Eu acho que o Sport que está destoando um pouquinho. A gente esperava mais do Sport nesse começo, né? O Santa Cruz fez duas, três primeiras rodadas boas também, mas depois mostrou o que veio.
Cinco derrotas seguidas.
Está muito complicado. E ontem no jogo do Botafogo esboçou até uma reação, depois de perder de 2-0 logo no começo do jogo, fez um golzinho na segunda etapa, mas enfim, ficou por isso mesmo. E o América não está mostrando força alguma. Tenho a impressão que já nós estamos na 13ª, né? Faltam, portanto, 6 rodadas para encerrar aquilo que a gente chamaria de primeiro turno, mas já dá para se esboçar uma possibilidade maior de algumas equipes lá para o lado do Z4. Né? O Cruzeiro também, Botafogo, com 15 pontos, só tem uma campanha complicada junto com Coritiba e Figueirense. E, na minha opinião, Santa Cruz e América, caso não consigam fazer nada de muito diferente daqui para frente, já estão se encaminhando para uma segunda divisão. Alguém pode falar, não, mas é muito cedo, tem muita coisa para rolar. Por isso que eu estou destacando, a continuar dessa forma, jogando desse jeito, vai ficar muito difícil.
Ok, então falamos aqui da Série A. Na Série B, o Vasco perdeu mais uma, perdeu para o Avaí 2-1 nos últimos 5 jogos, 3 derrotas do Vasco na Série B, mas o Vasco ainda é líder. Na Série C, o Fortaleza ganhou do Asa, tirou o Asa da liderança. Fortaleza agora é líder do Grupo A, 14 pontos. Botafogo da Paraíba também está bem aí no Grupo A da Série C. E o ABC de Natal, do nosso ouvinte, o Irã, ganhou bem, ganhou 4-0 do River, situação da Série C. Agora vamos falar... Sim, o Vladimir.
Não, só um último destaque rapidinho aqui. É exemplo do ano passado, não sei se vocês se lembram, a tabela hoje, né? Estamos falando de hoje, Série A, Campeonato Brasileiro, vem destacando o futebol paulista novamente. Dos 4 primeiros, 3 são os grandes do estado de São Paulo.
É verdade. Só o São Paulo, dos 4 grandes lá do estado, está fora do G4 nesse momento. O São Paulo, melhor dizendo, está com o foco na Libertadores, joga quarta-feira.
O São Paulo tem essa desculpa, por enquanto, né, da Libertadores.
Pois é. Vamos falar agora, rapidamente aqui, de Eurocopa. Estão definidas as semifinais aí do torneio de seleções da Europa. Gisel Carvalho, qual é o panorama aí das semifinais da Eurocopa?
Pois é, grandes jogos foram realizados durante essa semana pelas quartas de final. O empate de Polônia com Portugal saindo nos pênaltis, tendo a oportunidade de despachar o time da Polônia e de uma certa forma já esperado, exatamente porque tem Cristiano Ronaldo que às vezes joga bem, às vezes não joga muito bem, mas é sempre uma dificuldade para qualquer equipe. País de Gales contra a Bélgica, aí é que eu vi o grande jogo. O País de Gales realmente
jogou
muito bem e pegou uma seleção que chegou como pinta de favorita, né? E aqui é um grande time, o time da Bélgica, mas País de Gales realmente é a grande novidade aí com relação a esses que passam para as semifinais. Alemanha e Itália fizeram também um grande jogo com uma decisão por pênaltis que quase que não termina, né? Era pênalti demais, mas a Alemanha passou A Alemanha não era a favorita, mas de qualquer forma tem que se respeitar a campeã mundial. E França e Islândia, que era o jogo de ontem, eu estava torcendo, acho que muita gente torcendo para a Islândia pelo que tem feito, pela alegria que tem a sua torcida, mas enfrentou a França, e a França num grande dia. A França geralmente não tem jogado esse grande futebol, mas ontem contra a Islândia realmente despachou logo no primeiro tempo com 2 gols. Rápidos e depois terminando com 5-2. Então nós temos semifinais aí muito boas, na quarta-feira acontecendo Portugal e País de Gales e depois Alemanha e França. Deu mais ou menos o que se esperava, com exceção do País de Gales, que ninguém imaginava que fosse tão longe.
O Cristiano Ronaldo pode jogar bem, pode jogar mal, mas o cabelo está sempre arrumadinho.
Sempre. E ele está sempre dando uma olhada para o telão para ver se está tudo no lugar, né?
É verdade. Ô Vladimir, na sua opinião aí, entre Portugal e País de Gales e entre Alemanha e França, quem vai para a grande final no próximo domingo?
Bom, a própria França, os jogadores da França estão colocando a Alemanha como favorita, né? Talvez apenas uma jogada psicológica, sei lá, mas a verdade é que a Alemanha tem um time muito bom, muito forte. E pelo lado de Portugal e Gales, pela lógica, eu apostaria em Portugal. Uma decisão, portanto, entre Portugal e Alemanha. Mas a França está jogando em casa, né? E o País de Gales já provou que é capaz de aprontar alguma zebra também.
Ok, Vladimir, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para você. Vamos ficar atentos ao jogo de hoje. Palmeiras e Sport, melhor, Sport Palmeiras na Ilha do Retiro.
Prazer foi todo meu. Grande abraço a vocês e um bom dia para todos nós.